Boa tarde. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de receber a ANTROP, Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros, e o assunto que solicitou para esta audiência é a PPL do Orçamento de Estado 2015 e a reforma da fiscalidade verde. Os membros da delegação aqui presentes é o Dr. Luís Cabasso Martins, Presidente da Associação, e a doutora Domingas Carvalhosa. Por parte dos grupos parlamentares, temos a presença da deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PST, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia que vos iria propor era que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a temática, cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para as questões e depois usaria então de 10 a 15 minutos finais para as respostas, sendo que, e é também a informação que deixo, todas as audiências são gravadas para acompanhamento futuro por parte de todos os interessados, pelo que, seja no âmbito da gravação, seja outros documentos que nos queiram deixar, que possam ser úteis de distribuir por todos os grupos parlamentares, certamente ajudará para o acompanhamento pela nossa parte do processo que temos em desenvolvimento, nomeadamente, e em primeiro lugar, o orçamento, e associado também à questão da reforma da fiscalidade verde. Portanto, deixava desde já essa disponibilidade da nossa parte e passava desde já também a palavra, pedindo só que se identificassem para a gravação. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que o Parlamento dá à ANTROP para, enfim, expor as suas questões. Chamo-me Luís Cabasso Martins, sou Presidente do Conselho Diretivo da ANTROP, a associação, uma associação patronal que representa as empresas de transporte rodoviário pesado de passageiros. São cerca de 100 empresas e que representam a generalidade das empresas de transporte público em Portugal. Aquilo que nos traz aqui, o tema que nos traz aqui é o facto de termos tido conhecimento, através da leitura das propostas de lei do Orçamento de Estado e da reforma da fiscalidade verde, de uma proposta de agravamento fiscal dos combustíveis. E essa proposta, do nosso ponto de vista, a ir para a frente e a envolver, digamos, ou a ser aplicável a todos os agentes económicos, incluindo as empresas de transporte, vai provocar muitos constrangimentos, quer ao setor em si mesmo e à sua sustentabilidade, quer também à população que é servida. O peso dos combustíveis na estrutura de custos das empresas é cerca de 30%. Temos toda a frota, enfim, com honrosas exceções, a frota de autocarros que são movidos a gasóleo, por força, enfim, do histórico que temos, é a realidade que temos, não sabemos se é melhor, mas é a realidade que temos. Há uma ou outra empresa, designadamente a STCP no Porto, que tem alguns autocarros a gás, mais fruto de alguma investigação que foi sendo feita nessa empresa, inclusivemente fizeram também alguns investimentos a carros a hidrogénio em tempos que já lá vão, e portanto acabou por se criar ali um nicho de autocarros a gás natural. A própria Carris tem muito poucos, acabou por não desenvolver da mesma forma esse projeto, e portanto não existe um projeto em Portugal alternativo ao meio de combustão combustível gasóleo. E portanto dizia eu que este aumento que nós calculamos em que possa ser no primeiro ano e em arranque em 2015 de cerca de 5,3 cêntimos por litro, com tendência a aumentar, segundo os especialistas, que a taxa de carbono nos próximos 5 anos tem uma tendência de subida e até de subida com algum significado, é pelo menos essa a indicação que temos. Vai envolver, como dizia, graves perturbações ao nível do funcionamento das empresas. As empresas estão, no essencial, descapitalizadas. É um setor que o governo, nos anos 90, determinou a reprivatização. Nós tínhamos a Rodoviária Nacional criada em 76 e houve um processo, nos anos 90, de reprivatização do setor e nunca houve uma política articulada, estratégica de transporte público em Portugal. E, portanto, o que se foi passando ao longo destes 20 anos, 20, 30 anos, foi que o setor foi sendo gerido, com exceção da Carris e da STCP, que foram empresas sempre, desde essa altura, de capital público, e uma ou outra empresa diretamente explorada por municípios, cerca de 6, se não me falha a memória, a generalidade das empresas, estamos a falar de cerca de 100 ao longo do país, têm sido geridas numa lógica, eu diria, híbrida entre o cumprimento das leis de mercado e a obrigatoriedade da prestação de serviço público. Claro que isto traz sempre alguns problemas, não funciona na perfeição, mas tem funcionado, assim, é o sistema que temos. E, portanto, essas empresas, estando no mercado livre, digamos assim, com alguns constrangimentos ao nível das tarifas, que é o governo que determina a sua evolução, enfim, está obrigado ao cumprimento da lei que regulamenta os transportes, mas digamos que são empresas privadas que têm de garantir a sua sustentabilidade, mas ao mesmo tempo também estão sujeitas ao cumprimento de serviço público de transporte, designadamente o serviço da mobilidade às populações. Bem, portanto, qualquer alteração com algum significado relativamente aos custos de produção é muito significativo para estas empresas e, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de uma consequência dupla, isto é, põe em causa não só o próprio setor do ponto de vista económico, as empresas vivem com mais dificuldade e, portanto, têm de tomar medidas, como também, e essas medidas acabarão por afetar aquilo que é o serviço público prestado. E, portanto, naturalmente, que haverá uma tendência para afetar o serviço público ou reduzindo algum serviço público que é prestado, algumas carreiras, alguns horários, em prejuízo da população, ou pressionando o governo, pedindo ao governo atualizações tarifárias que possam, de alguma forma, mitigar ou cobrir essa variação dos custos. E, portanto, aquilo que nós, no fundo, gostaríamos de transmitir aos seus deputados era, efetivamente, a necessidade, do nosso ponto de vista, de olhar para estas questões, designadamente as questões fiscais associadas ao transporte público, de uma forma diferente e não olhar as empresas de transporte como apenas empresas de um setor económico que, enfim, lá encontrará as formas de sobreviver ou de encontrar os seus equilíbrios. Nós estamos a falar de empresas, não obstante, como digo, serem privadas, mas isto também se aplica às empresas públicas e às empresas municipais. O problema é exatamente o mesmo, porque o dinheiro é igual para todos, os custos são iguais para todos e as receitas vêm do mesmo sítio. Nas empresas privadas vêm dos títulos de transporte, dos passos vendidos, etc. Portanto, quer dizer, estas questões são muito parecidas para todos, mesmo para as empresas públicas. O governo tem afirmado que não tem dinheiro para pagar indemnizações compensatórias, enfim, tem vindo a reduzi-las e, portanto, também já afirmou que em 2015 não haveria indemnizações compensatórias. Portanto, estamos aqui a falar de uma realidade que acaba por ser quase transversal a todas as empresas de transporte, sejam elas públicas, privadas ou municipais. E de facto, é essa a questão. Portanto, do nosso ponto de vista, estas questões fiscais associadas a custos de produção muito sensíveis para as empresas devem, do nosso ponto de vista, ser analisadas de uma maneira diferente, não numa perspectiva economicista, mas numa perspectiva também social. Por outro lado, do nosso ponto de vista, também existe, talvez por lapso, uma evidente contradição entre aquilo que é a política ambiental e energética do governo versus a política de transporte público do governo. Também nos parece isso, isto é, também não se pode dizer que deve ser promovido o transporte público e depois o transporte público ser tratado nesta questão nesta dimensão ambiental como se fosse o grande poluidor do sistema. Portanto, nós aceitamos que o governo pretenda introduzir uma política de penalização dos grandes poluidores, mas não pode, nessa perspectiva, incluir aqueles setores que são a alternativa exatamente a esses grandes poluidores, que são os transportes públicos, que são, como todos sabemos, transportes amigos do ambiente, sobretudo numa perspectiva de volume de emissão de CO2, porque um autocarro ocupa o espaço público de dois ou três carros apenas, mas consegue eliminar, por via da entrada de pessoas dentro do autocarro, cerca de 40 carros ligeiros. Portanto, estamos a jogar, digamos, numa diferença muito importante. E se houver, de facto, uma política de promoção do transporte público, nós conseguimos, só por esse facto, e não é preciso arranjar nenhum agravamento fiscal para isso, se nós tivermos políticas de promoção do transporte público, que pode ser por via de agravamento fiscal, uma das formas é agravar o custo do utilizador do transporte individual, enfim, é uma das formas. Agora, não pode ser ao mesmo tempo agravar o fiscalmente o utilizador ou o custo do utilizador do transporte individual e ao mesmo tempo agravar o utilizador do transporte público, porque assim a população fica sem solução. Portanto, eu diria que há aqui um contrassenso, um triplo contrassenso, um contrassenso político que no fundo esta medida contraria as políticas de transporte do governo, um contrassenso económico porque ataca um setor que é absolutamente fundamental para a mobilidade das populações e fica sem armas para o fazer, a não ser prejudicar as populações com aumentos dos passos ou redução de serviço, e um contrassenso ambiental, porque não, do nosso ponto de vista não faz sentido estar a penalizar na mesma medida os grandes poluidores e os amigos do ambiente. Portanto, no essencial, eram estas as razões da Antrov.
Muito obrigado. Entanto, também saudar o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que se juntou a nós. Ainda não me fizeram sinal para intervenções. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um modo muito breve, não tenho nenhuma questão a colocar. Só agradecer a vossa presença, a exposição. Acho que fizeram bastante bem em acolher as sugestões de vários grupos parlamentares, porque penso que já tiveram reuniões, se não com todos, com praticamente todos, com o Partido Socialista também, ainda ontem, salvo erro foi ontem, ao fim durante a tarde, com o deputado João Paulo Correia, portanto estamos bem cientes do tema e não quisemos deixar de estar presentes, mas não quereria aprofundar muito mais, estávamos só a repetir, ou seja, nós próprios também achamos positivo que tenham cá vindo, porque para além de expressarem todas as preocupações aos diferentes grupos, ficando aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas, fica registada formalmente toda a vossa posição, toda a vossa exposição, também o documento que distribuíram, no fundo, complementa aquilo que já foi entregue ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a todos os outros grupos, e naturalmente também não vou acrescentar muito mais em relação àquilo que já conversaram com o João Paulo Correia, era só estarmos a alongar desnecessariamente a audição.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Luís Martins e o Dr. Domingos Carvalhosa e dizer que ouvimos com atenção e que ouvi com atenção a vossa exposição e não podia estar mais de acordo. Conheço a posição do Bloco de Esquerda a este respeito. Há vários contrassensos nesta política supostamente verde do Governo. Para começar, não faz nenhum sentido, e acho que expôs bem isso, ter uma política verde que taxa igualmente transportes públicos e transportes privados. Também não faz sentido ter uma política verde que taxa o uso do carro quando não oferece alternativas às pessoas, desinvestindo em todos os outros tipos de transportes, os ferroviários, o metro, as empresas públicas de transporte rodoviário. E a verdade é que neste momento a opção por taxar privados, que poderia ser considerada de outra forma como um mecanismo para incentivar o uso do transporte público, também não faz sentido porque as pessoas já foram demasiado castigadas com aumentos de impostos e já estão a ter demasiados problemas em gerir o seu orçamento. Portanto, esta taxa não faz nenhum sentido, ela prejudica toda a gente, prejudica o poder de compra, não ajuda o transporte público, não ajuda a mobilidade em Portugal, que na realidade o que precisava era de uma estratégia integrada com aquilo que disse que faltava e que nós temos vindo a denunciar. Aquilo que se passou com a privatização da rodoviária, nós não achamos que os transportes privados sejam uma forma de garantir essa sustentabilidade e essa gestão integrada. preocupa-nos aquilo que está a acontecer com as restantes empresas, mas preocupa-nos a falta de visão estratégica e de gestão como um todo e a falta de preocupação em que se põem as empresas, quer elas prestem serviço público, quer não, compitam e agora desenrasquem-se, independentemente das consequências que isso tiver para os utilizadores, nomeadamente no aumento do preço. E, portanto, concordo e concordamos e no que depender de nós, este aumento de imposto sobre combustíveis não passará no orçamento do Estado, mas isso é o poder que nós temos na medida em que o temos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente para cumprimentar também o Dr. Cavaço Martins e a Dra. Domingos Carvalhosa, tive a ocasião de eu próprio, em representação do grupo parlamentar do PCP, estar presente na reunião que tivemos ontem na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito do Orçamento de Estado, como agora também se realiza esta reunião. Considero que na altura do debate na especialidade da proposta de lei de dita fiscalidade verde, será necessário conjugarmos novamente um conjunto de audições, de reuniões de trabalho, para sistematizarmos aquela abordagem, porque, como penso, também estava a ouvir, mesmo antes de entrar na sala, a abordagem e a sistematização, semelhante no essencial, estamos perante dois momentos, o momento da contribuição para o serviço rodoviário por essa via do ISP, em sede do Orçamento de Estado, e depois temos a proposta de lei da dita fiscalidade verde, com as questões da taxa de carbono e também da incorporação do biodiesel no gasóleo. E, portanto, quer em relação ao Orçamento de Estado, para já, com a nossa discordância, especialmente se tivermos em conta a política de que discordamos profundamente na gestão e no financiamento e na política da rede viária portuguesa e das suas fontes de financiamento, neste caso carregando não só por via das portagens como por via da CSR, penalizando de uma forma que consideramos injusta, mas mais à frente, depois, naquela insensatez da taxa de carbono, com o contrassenso total de quem pretende ou de quem afirma defender o ambiente. E nesse sentido também tratámos no fundamental das interrogações que tínhamos e das dúvidas que tínhamos e da informação. Aliás, acrescentou o Dr. Cavaço Martins na sua intervenção aspectos à reunião de ontem que resultaram também dessa troca de impressões que foi útil do meu ponto de vista, e por isso saudar e agradecer a vinda também à sede da Comissão de Economia, onde estas questões forçosamente têm que ser enquadradas com uma estratégia de desenvolvimento que de facto tem faltado, como bem identificou na sua intervenção.
Tem a palavra o deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar a delegação da Antrop, o grupo parlamentar. Aliás, eu próprio já tive a oportunidade, tivemos a oportunidade de reunir e pessoalmente também de transmitir aquilo que são preocupações, como é óbvio, da apresentação que fizeram. Eu penso que isso será transversal a todos os grupos parlamentares. É importante também, aliás, como já foi dito, poderem apresentar isso na Comissão de Economia, e sendo aqui algumas considerações, eu penso que é inegável, e todos temos uma preocupação na necessidade de implementar medidas de proteção ambiental, e portanto penso que esta reforma por via fiscal ou por outra via, isso agora que serão outras questões, penso que é fundamental, e esta tem que ser uma preocupação com vista e em termos futuros garantimos também preservar e em termos ambientais termos políticas completamente diferentes. Como é óbvio, a questão e a promoção da utilização do transporte público e nomeadamente também transporte de passageiros é também uma das preocupações do grupo parlamentar do CDS, e portanto entendemos que essa é uma, é uma via para reduzir a utilização do transporte particular, e isso significa que há que criar aqui, do ponto de vista do utilizador, garantias de que efetivamente terá uma redução do valor que paga. Tem que ser vantajoso do ponto de vista do utilizador que o transporte público lhe possa garantir uma deslocação por valores mais reduzidos e mais vantajosos. E, portanto, penso que estamos numa fase neste momento da discussão do Orçamento de Estado. Teremos também a oportunidade de depois discutir o projeto da fiscalidade verde e, como é óbvio, penso que todos os grupos parlamentares também farão um pouco isso dentro daquilo que é razoável, de que forma é que eventualmente se possam enquadrar algumas das propostas que avançam, mas como é óbvio também aqui sempre numa posição, e penso que será importante também criar aqui compromissos em termos de futuro, porque esta é uma necessidade que todos temos que encarar e não podemos também fechar os olhos. Quanto ao facto de termos transportes públicos ou privados, eu penso que o mais importante é mesmo o serviço que é prestado e garantir às populações que tenham as condições para se deslocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também muito rapidamente, para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e nessa qualidade usada a palavra, também tivemos a ocasião de receber a Antrop, ter o gosto de receber as vossas preocupações e as reflexões sobre aquilo que, sobretudo respeito à proposta de lei da fiscalidade verde, poderá ter de custo acrescido para a atividade e para aquilo que é um agravamento eventual da estrutura de custos, mais do que estar a fazer agora um juízo de valor sobre as mesmas. Aquilo que estamos a procurar fazer é um acompanhamento em relação, por um lado, à proposta de lei e tentar perceber o alcance da mesma e até que ponto é que pode ou não ser razoável ponderar alterações, porque o que faz sentido é pegar naquilo que são as solicitações, e neste caso da Antrop, enquanto associação representativa de um setor que é relevante, que no âmbito daquilo que é uma opção estratégica do Governo, que é dar sustentabilidade ao setor dos transportes, mas também dar maior capacidade de operação e uma alternativa que seja cada vez mais sentida por parte do cidadão para recorrer também ao transporte público como uma solução de mobilidade, queremos, em qualquer circunstância, ter a percepção de que, sendo um setor estratégico, deve-se tentar perceber o alcance do impacto deste conjunto de medidas no setor e ver até que ponto é que existe justificação para que assim seja em relação à proposta inicial, ou se pode e se justifica as alterações e em que medida é que assim será. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar-vos nota de que não só acolhemos as vossas preocupações, como estamos a estudar e tentar perceber o alcance das medidas para que tenham, em primeiro lugar, a consciência de que tudo aquilo que foram as ideias transmitidas não deixaram de ter acolhimento no sentido de alimentar a reflexão e eventuais propostas de alteração que possam se justificar. Com uma nuance que já aqui foi transmitida, é que a reforma da fiscalidade verde tem também muito a ver com uma mudança de mentalidades e de paradigma do ponto de vista de sociedade, e com aquilo que nós não podemos deixar de ter presente, é que o valor ambiental é um valor económico e o valor ambiental é também um valor civilizacional que faz sentido para os cidadãos do ponto de vista da sustentabilidade do nosso funcionamento enquanto sociedade. Agora, tudo aquilo que seja este processo de mudança de mentalidades tem que ser feito de forma o mais sustentável possível, com os agentes económicos que temos, com aqueles que não queremos pôr em causa e preservando aquilo que são setores estratégicos e que, como disse bem, tem um conceito de serviço público que importa perceber o alcance e dentro daquilo que são os modelos de financiamento e de sustentabilidade que queremos salvaguardar e queremos manter para o futuro. E nesse sentido, dar nota de que no Grupo Parlamentar do PSD não somos insensíveis ao setor, não somos insensíveis ao seu valor estratégico, da mesma forma não somos insensíveis à indução de um valor ambiental que importa que seja fomentado em toda a sociedade e no setor dos transportes também. mas é algo que estamos a acompanhar muito de perto e que estamos junto do Governo, tentar perceber o alcance de todas as medidas e até que ponto é que, do ponto de vista do setor dos transportes, faz ou não sentido, em alguns casos, elas serem apresentadas, serem mantidas ou terem esta magnitude. E é nesse sentido que estamos a fazer este acompanhamento, não deixando de realçar a vossa proatividade, não só junto dos grupos parlamentares, mas também junto das comissões. Tenho conhecimento que ontem já foram recebidos pela Comissão do Orçamento, mas é nosso dever, e para esta Assembleia faz sentido, que com os vossos estímulos nós possamos melhorar a nossa capacidade de reflexão e de ação, e é com esse espírito e com essa base que aqui estamos, e por isso com muito gosto de os receber. E passava desde já também a palavra para as respostas que entendam adequadas.
Muito obrigado. Não, apenas referir o seguinte. A Antrop, quando pretende pôr esta questão em cima da mesa, não pretende, digamos, por si só, encontrar todas as soluções de sustentabilidade do setor e resolver todos os problemas ambientais e todos os problemas de transporte público. Nós somos um agente, achamos que temos alguma importância, dado o serviço que prestamos, e existimos, porque em Portugal foi esta a política seguida, e não, repito, acreditamos com certeza nas virtualidades da gestão privada deste setor, admitimos que possa haver outras posições, penso que a questão central não é essa neste momento, é o que temos. Isto é a mesma coisa que dizer que temos todos os autocarros a gasóleo. É o ideal? Não é, mas é o que temos, quer dizer, é a situação que temos, e muitas vezes queremos resolver todos os problemas de repente, quando se definirmos aqui um plano de médio e longo prazo, se calhar daqui a 10 ou 15 anos temos os problemas resolvidos e temos uma linha de condução. Portanto, o que nós gostaríamos aqui de enfocar é que há de facto a necessidade, face ao enquadramento jurídico e económico em que os transportes estão inseridos, há que ter muita cautela nestas variações, porque isso pode pôr em causa todo o sistema. É o sistema que temos e é muito frágil. O sistema é muito suscetível a estas mudanças radicais. E, portanto, ainda por cima, num enquadramento em que o Estado investe pouco dinheiro no transporte público, ao contrário de outros países europeus em que há um investimento forte, seja em empresas públicas, seja em empresas privadas, não está em questão, estou a falar do conceito de promoção e desenvolvimento do transporte público. Na maior parte, só para dar uma nota muito breve, na maior parte dos países da Europa, digamos da Europa comunitária, os custos do transporte são cobertos, em média, 50% pelas tarifas e os outros 50%, ou 40 e tal por cento, por outras fontes de financiamento, ou dinheiros públicos, ou através de outros meios, de impostos, etc. Enfim, portanto, para termos uma noção, em Portugal estamos numa política tendencialmente das tarifas cobrirem integralmente os custos de transporte, quer dizer, é uma opção, é discutível do ponto de vista da promoção do transporte público, porque isso, de um modo geral, ou agrava demasiado as tarifas, ou reduz muito a qualidade do serviço de transporte, mas até admitimos que essa, neste momento, possa ser uma opção legítima face à escassez de meios financeiros, e não quero discutir isso aqui. Agora, o que não pode acontecer é, neste enquadramento, introduzirem-se fatores de perturbação que criem desequilíbrios às empresas que mantêm o serviço público de transporte e que podem pôr em causa esse serviço. Quer dizer, isso é que nós, é esse apelo que nós fazemos, e dentro deste apelo, dentro desta nota, estamos com certeza disponíveis para encontrar, junto daqui do Parlamento, e na medida em que entender é útil, encontrar as melhores soluções, e estamos disponíveis para encontrar as melhores soluções. Aliás, sempre tivemos, muitas vezes queixamos-nos é que as decisões muitas vezes são tomadas sem nos ouvirem. Também percebemos que o Governo não pode estar sempre a ouvir, mas de facto estas são medidas eminentemente de cariz financeiro, enfim, chamemos-lhe ambiental na reforma verde e no Orçamento de Estado, eminentemente financeiro, que é de reforço da contribuição para o serviço rodoviário, e que no fundo estamos a penalizar um setor que poderia dar um contributo muito positivo para a redução da circulação de viaturas ligeiras no nosso país, e isso eu penso que é o que toda a gente quer. As pessoas querem ter melhores transportes públicos, querem gastar menos dinheiro com a sua mobilidade e, portanto, querem ter preços adequados e justos, as cidades ficam mais despoluídas, há menos tráfego. Ainda hoje li um artigo que foi publicado na imprensa, umas declarações do diretor-geral da Partex, em que fez um estudo e que dizia que nas filas de trânsito 85% do combustível gasto era desperdiçado para o ar, só era usado 15% para a locomoção dos veículos. E hoje nós temos os autocarros nas filas de trânsito no meio dos carros ligeiros. Isto é tudo um contrassenso, quer dizer, fala-se que o país não tem competitividade e não tem produtividade face a outros países da Europa. Se calhar perde-se muito tempo nessas filas de trânsito e gasta-se muitos recursos essenciais para o Estado. Portanto, eu acho que o transporte público aqui pode ser a chave de muitas mudanças. É aqui, digamos, pode ser a pedra angular de muitas mudanças. Para isso, é necessário preservar a sua sustentabilidade e, no limite até, o ideal seria promover a utilização de transporte e melhorar, levar os operadores, através de contratos de serviço público, a melhorar o serviço prestado, de modo a que as pessoas se revissem no transporte público e sentissem que o transporte público é a resposta às suas necessidades de mobilidade. É preciso compromissos, com certeza, estamos disponíveis para isso. Agora, é preciso uma vontade também, uma vontade política, de pôr o transporte público no sítio certo. Não é acima nem abaixo, é no sítio certo, de modo a ser o motor para esta mudança também do ponto de vista ambiental. Obrigado.
Resta-me agradecer em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas. Como vos disse, estamos sempre abertos a todo o que sejam estímulos da sociedade civil e dos seus representantes e que nesse sentido sintam o desafio, sempre que entendam. Eu admito que presencialmente nem sempre é fácil, mas os documentos que nos queiram fazer chegar sobre este ou outros assuntos serão sempre distribuídos por todos os grupos parlamentares, que não tenho dúvidas ajuda sobremaneira a melhorar aquilo que é a nossa eficácia parlamentar, que é imbuída de um espírito que é ouvir a sociedade para a representar cotidianamente e da melhor forma possível. Muito obrigado.